Então, a igreja que sabe a sua missão é formada por pessoas que sabem a sua missão pessoal. E eu quero ajudar hoje, colaborando com alguns argumentos que talvez nós tenhamos a necessidade, como pessoas, de recapitular diante de um monte de coisas que estão acontecendo, e talvez você saiba fazer a leitura do que eu estou dizendo, de que a igreja se posiciona sim. A igreja tem uma palavra. A igreja não tenta diluir aquilo que é pétreo, aquilo que é princípio, aquilo que é valor, aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é bíblico, mas não naquele sentido pejorativo que a Bíblia diz. É a Bíblia que nós lemos a nosso favor. A Bíblia que denuncia o nosso pecado. O primeiro pecado que a Bíblia denuncia não é o pecado do outro, mas é o pecado meu. É o pecado que eu cometi. Então, quando eu leio a Bíblia e entendo que o texto bíblico foi escrito, inspirado por Deus, ele tem um efeito na minha vida. Pessoas que têm uma vida com propósito, que entendem que não estão aqui por acaso. Você não é obra do acaso, você não é um acidente de percurso. Talvez você tenha ouvido isso até na sua vida, mas Deus mudou isso quando você aceitou a Jesus. Você entendeu que Deus planejou você do jeito que você é, com suas particularidades, com suas virtudes e até com seus defeitos. E Deus iniciou uma obra linda do dia que você nasceu. Deus te colocou dentro de uma família para você ser educado, para você crescer e você viver em sociedade de maneira ordeira. E você, com isso, você é alguém que serve, você é um adorador, você serve a Deus, você vive o discipulado, você vive a comunhão e você é um anunciador das boas novas de salvação. E isso é ter uma vida com propósito. Mas o que Deus colocou no meu coração para essa noite, que vai corroborar com a ideia de uma vida com propósito, se conseguirem colocar o slide, por favor. Deus te fez para amá-lo acima de todas as coisas. Pessoas, Mateus capítulo 22, verso 37 e 38. Se nós nos perdermos nessa visão, o texto bíblico vai aparecer ali no telão. Mateus 22, 37 e 38. Pessoas que descobrem o seu propósito de existir em Deus vão entender que a razão primária e mais importante da sua vida é que ele é um adorador. E eu estou lutando muito nas pregações aqui para entender, para fazer as pessoas compreenderem um pouquinho mais, que quando nós falamos que Deus te criou para amá-lo acima de todas as coisas, para você ser um adorador, isso vai muito, mas meus irmãos, vai muito além de você vir à igreja e cantar aqui com a gente. Porque os louvores que cantamos aqui para alguns de nós pode ser só música. Pode ser só falar algumas palavras com uma melodia. Nós estamos falando de adoração. Adoração vai além do teu louvor coletivo. Vai além da música que você está cantando em casa, cantarolando um louvor. A vida de adoração é um estilo de vida. É aquilo que prova de fato quem nós somos. É aquilo de fato que diz muito mais da nossa essência do que a nossa aparência. É muito possível, meus irmãos, a gente ter aqui um teatro. É muito possível a gente viver aqui uma hipocrisia, uma encenação. É muito fácil parecer um adorador quando a gente está dentro da igreja. Levantar uma mão, fazer uma cara diferente. É muito fácil isso. A gente está vendo isso acontecendo muito por aí. Mas a vida de adoração vai além de louvor, de música, de estar na igreja ou de não estar. A vida de adoração é na sua casa, é no seu trabalho, é por onde você anda, porque o adorador se revela nas suas particularidades, na sua tomada de decisões. É quando você prova de fato se você ama ou não ama Deus, quando você é confrontado, quando você é provocado a responder algo, e a forma que você responde, que eu respondo, revela muito de quem eu sou. Eu já tive atitudes que tiveram que ser mudadas, para eu de fato revelar aquilo que estava acontecendo e borbulhando no meu coração, porque agora eu sou uma nova criatura. E esse é um texto lindo de uma resposta de Jesus, entre outros textos que a gente vai citar, quando Jesus é perguntado sobre o maior de todos os mandamentos. Pessoas que sabem o porquê elas existem na face da terra, elas entendem isso aqui, a resposta de Jesus para os fariseus, quando ele respondeu em Mateus capítulo 22, verso 37, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, três palavras que não podem ser interpretadas meramente pela letra, mas pelo significado delas, de que é algo de dentro para fora. Amar a Deus é algo que primeiro brota no nosso coração, porque antes de tudo brotou no coração de Deus. Nós podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro e Ele nos permitiu de coração, da central das emoções, a gente amar, nosso coração bater mais forte só de ouvir o nome de Jesus, nosso coração bater mais forte só de falar assim, eu estou indo para o voluntariado para servir a Jesus, nosso coração bater mais forte quando a gente vai para um trabalho na sua empresa, você faz o gerenciamento de alguma empresa, você faz por amor, porque você ama a Deus. Uma vez eu fui chamado a atenção no meu trabalho secular, por uma situação que aconteceu, e tive que sentar com uma pessoa que estava me acusando de algo na minha área técnica, na enfermagem. E aquela senhora fez várias acusações contra a minha atitude profissional, e eu fiquei muito tranquilo, e eu fiquei só ouvindo, e eu falei, deixa ela falar, vou deixar ela falar, deixa ela falar, minha chefe aqui do lado, a diretora do posto, e quando ela terminou, eu falei, terminou? A senhora acha que eu errei? Eu vou te dizer tecnicamente como se faz isso que a senhora falou, é assim, assim, assim. Eu não errei. Mas muito antes da senhora vir aqui me cobrar de estar aqui a diretora da unidade que eu trabalho, estar aqui o médico de plantão, eu vou dizer à senhora, olhe nos meus olhos, senhora, porque ela não queria me olhar nos olhos. Olhe nos meus olhos, senhora. Antes de prestar conta para a senhora, que a senhora está falando aí de um erro técnico, possível erro técnico, com a sua mãezinha, eu também tenho mãe. E antes de eu prestar conta para a senhora, eu presto conta para Deus. A minha chefe deu uma tortadinha na cadeira assim, porque a gente está no meio secular. Eu falei, antes de eu dar satisfação a você, a você, a você, eu dou satisfação para Deus. E diante de Deus, eu não errei. E se tivesse errado, eu assumiria. Porque eu vou prestar conta a Deus da injeção, da fralda trocada, da anotação no prontuário. Irmãos, perdoe-me o exemplo pessoal, mas talvez esteja faltando isso no mundo cristão evangélico, de pessoas que estão trabalhando, mas estão trabalhando de qualquer jeito, que dão uma aula de qualquer jeito, que são técnicos, mas parece que esqueceu o que aprendeu na faculdade. De gente que é pós-graduado, mas faz as coisas como se fosse apenas para pessoas. Por isso que a Bíblia seja comais ou bebais. Façam tudo para, como se fizessem para Deus. Você vai viver a sua vida muito mais tranquilo, meu irmão. Isso tem a ver com o que Jesus está falando. Amor a Deus, porque a gente presta conta para Deus, porque o negócio com Deus não é um negócio de superfície. O negócio com Deus, pelo menos com Deus da Bíblia, não é um negócio periférico, não é um negócio que pode ficar, sabe, naquilo que é básico, mas é algo de dentro, é algo que faz a gente mergulhar em um novo jeito de viver a vida, um novo estilo de viver a vida. É por isso que a nossa cosmovisão muda quando a gente conhece Jesus, porque agora a gente está olhando o mundo com os óculos que Deus nos dá, de uma nova visão, de uma nova forma de olhar para o outro. Eu não olhei para o Rogério, que agora temos alegria de chamá-lo de um ex-morador de rua, porque agora ele está abrigado. Eu não olhei pelos óculos do Billy Graham. Eu olhei com os óculos de Deus, com os óculos da graça, porque no primeiro curativo que eu quis fazer no Rogério, ele se irritou, xingou, falou palavrão. E ali a gente tem que se policiar, porque a gente está querendo fazer o bem para os outros e as pessoas às vezes não querem. Precisou acontecer uma tragédia de perder a perna para ele poder ficar mais tranquilo e aceitar a ajuda. Então você e eu e todos nós que descobrimos nosso propósito de ser e existir, estamos vendo as pessoas com os óculos de Deus. É uma nova visão. Ah, mas pastor, eu sou esquentadinho. Ah, pastor, mas eu sou fleumático. Ah, pastor, mas eu sou sanguíneo. Então coloca isso diante de Deus, porque Deus vai mudar a gente. Deus vai transformar o nosso caráter. Alguém andou dizendo, temperamento é temperamento, isso não se muda. Muda sim, muda sim, porque é a ação do Espírito Santo. Deus nos ama tanto que Ele nos recebeu do jeito que a gente chegou. Estragados, ruins, pessoas difíceis, problemáticas. Às vezes, cada assunto que chega para a gente, ao invés da gente buscar a solução, a gente tentava mais problematizar por causa do nosso jeito de ser. Mas existe um Deus, existe um Espírito que age em nós, sim ou não, irmãos? E Ele tem nome, é Espírito Santo de Deus, que está trabalhando em nós. Mas pastor, o que, que isso tem a ver com amor, com a palavra de Jesus? Tudo a ver. Tudo a ver porque o Espírito nos transforma, porque um dia o amor de Deus nos alcançou e agora a gente pode viver a vida de uma maneira diferenciada, porque nós descobrimos que é possível amar a Deus de coração, de alma e de entendimento. Quantos podem dizer amém? Está aberto essa possibilidade. Agarre essa possibilidade com todas as suas forças, porque sua vida tem um propósito. Em nome de Jesus, a minha oração é que Deus, se for necessário, nos tire o sono. Se for necessário, para que a gente possa mudar o que precisa ser mudado com a ajuda de Deus. Porque sozinho você já foi derrotado. No último encontro que nós tivemos no centro de recuperação, que é muito mais uma casa de abrigo, tá? Quem for lá comigo uma vez por semana, a gente está visitando o abrigo. Marlon foi comigo essa semana. Essa semana outras pessoas já falaram que vão comigo. Eu falei com aqueles rapazes lá, 40 homens lá. Falei, vocês fizeram do jeito de vocês. Vocês reagiram do jeito de vocês. Vocês reagiram da forma que vocês aprenderam. E Deus trouxe vocês para esse lugar aqui, que a comida lá, ó, é feita no fogão a lenha. Que o banheiro aqui tem várias limitações, que a cama aqui não é tão confortável como muitas das nossas camas, das nossas casas. Aqui você está tendo que aprender a viver a vida de novo, convivência. Do jeito de vocês, deu errado. Vamos fazer do jeito de Deus agora? Vamos. E essa palavra é para nós aqui também. Vamos fazer as coisas mais no jeito, no modo de Deus. Vamos enxergar o mundo pelos óculos de Deus. Com graça, com amor, com inteligência, com sabedoria, mas também com espiritualidade. Você ama Deus? Então siga em frente com seu propósito de vida. Você foi feito para adorar a Deus acima de todas as coisas. Mas Deus tem algo ainda a ministrar ao meu e ao seu coração. Por isso eu queria que você acompanhasse o texto bíblico, Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Deus te fez para administrar todo o restante da criação. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28 vai dizer assim. Pode passar aí no telão, por favor, agora Gênesis 1, 27 e 28. diz o texto, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Meus irmãos, nós estamos no topo da criação. Mas estarmos no topo da criação não nos leva a ter um comportamento de orgulho, de altivez, porque Deus não gosta disso. Deus se agrada quando nós alcançamos um coração humilde. E aí Deus nos honra. Mas você, como ser humano, eu não gosto daquela palavra que diz para as pessoas, você é um nada. Mesmo quando a gente está referindo aqui na pregação, para meio que detonando a criação de Deus, sabe? Sei lá, uma coisa estranha. Você é pecador, você é um nada. Não. Somos pecadores, sim. Nós fomos separados da glória de Deus pelos nossos pecados, mas não é assim. Não é que nós sejamos um nada. Nós somos criaturas de Deus, obra-prima de Deus, imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos seres plenos, porque somos a imagem de Deus e o ser humano domina sobre a terra. Alguém, ao me questionar, quando nós levantamos a campanha de, na verdade, querendo fazer um esclarecimento de coleta de recicláveis, por que a igreja ia se meter com coleta de recicláveis? Eu pude argumentar e falar, meu irmão, minha irmã, esse negócio deve interessar a gente. Você recolher o seu lixo adequadamente, você possibilitar que alguém se utilize daquele lixo, possa ser transformado, ser vendido, para ajudar uma pessoa a capitalizar, a buscar os seus recursos. A gente ajuda o mundo, a gente ajuda a dar um bom destino. Por quê? Porque o homem deve ser inteligente ao dominar as criaturas diversas da face da terra, o ambiente que nós vivemos. Então, nós não é que nós sejamos um nada, não, nós somos criaturas de Deus. Mas esse é um texto que, quando ele diz, encham e subjuguem a terra, dominem, significa que nós, como seres humanos, amamos a Deus, temos um propósito para existir, nós temos uma consciência coletiva. Eu tive uma aula agora, esses dias no carro, né, de uma pessoa, e falando, olha, o Brasil, ele é muito dividido, porque foi bom, a gente nunca enfrentou uma guerra, né, coletiva, onde que a nação toda, aqui pelo menos nos tempos modernos, isso fez com que a gente se tornasse individualista, por isso que tem facção, por isso que tem milícia, por isso que cada um faz o seu, a gente não tem uma consciência coletiva, um sentimento patriota, mas não aquele sentimento patriota danoso, mas aquele sentimento patriota, sim, nós somos brasileiros, nós reconhecemos que cometemos falhas ao longo da história do Brasil, mas nós queremos recomeçar a cada dia, e cada brasileiro tem essa responsabilidade, a visão que as pessoas do exterior têm de um brasileiro precisa ser melhorada, mudada com as atitudes significativas. Eu ouvi alguns argumentos quando fui para Portugal e o que eu ouvia sobre os brasileiros. Eu ouvi críticas, mas eu ouvi muitos elogios da dinâmica do brasileiro e etc. Nós, como pessoas que sabemos o nosso propósito de existir, além de amarmos a Deus, não podemos ficar apenas nesse mundo, parece que espiritual, e que a gente não viva aqui na Terra. Que ali fora na rua, se a rua está iluminada ou não, isso não me interessa. Interessa sim. Interessa sim o que estava acontecendo com o morador de rua. Interessa sim quando a gente passa ali no shopping, a gente está vendo aquelas crianças ali sendo exploradas. Aquilo vai ter que ser resolvido ali. Porque nós somos pessoas renascidas em Cristo. Então, se tem uma criança sendo explorada no sinal de trânsito, isso deveria nos interessar. Foi isso que eu falei com os quatro pastores, é isso, para a gente se unir, para ajudar o morador, o ex-morador de rua. Falei, meu irmão, você está aqui no bairro da Luz com sua igreja, então, vamos lá. Você tem a sua ação social, ah, eu tenho a minha, o outro tem a dele, mas a gente não pode fazer uma coisa junto? Independente da sua placa denominacional, graças a Deus estou tendo boas respostas dos pastores. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque nós, como cristãos, com um propósito de vida, não podemos ficar achando que o mundo é tudo espiritual. Tem um mundo espiritual, sim, mas tem as coisas aqui, da sociedade, da terra, da gente se importar, da gente cuidar bem do meio ambiente, da gente fazer pelo menos a nossa coleta seletiva na nossa cozinha ali, da gente dar uma gotinha no oceano de colaboração. Mas nós temos uma nova visão de mundo, se a rua está limpa ou não está limpa, da pessoa que particularmente fico muito incomodado quando vejo dentro do ônibus, a pessoa acaba de beber a sua água e abre a janela do ônibus e pega aquela garrafinha e joga fora. Você não fica incomodado? Deveria te incomodar. Porque Deus nos deu pessoas que entendem o seu propósito de existir, entendem a vida diferente, uma consciência coletiva de que o bem para mim é o bem para o outro. Ah, meus irmãos, se a igreja do Senhor Jesus soubesse trabalhar um pouco melhor essa consciência coletiva de que nós devemos estar interessados no que está acontecendo ao nosso redor, nós já tínhamos, pela graça de Deus, mudado o mundo. Porque nós acabamos nos tornando individualistas também. Só me interessa ajudar os programas sociais da denominação batista. Eu repudio esse pensamento. Eu posso me envolver, sim, com o abrigo lá da Assembleia de Deus. Se eu percebo uma necessidade lá, não é da minha denominação. A minha placa denominacional não é essa, mas ali tem um povo tentando fazer alguma coisa. Então isso me interessa. Porque eu tenho um propósito de vida, eu tenho uma consciência coletiva, que o bem para mim é o bem do outro, porque Deus nos deu o talento, irmãos, quando Jesus falou algo sobre eles ainda farão obras maiores. Você já viu o que, que o homem é capaz de fazer quando ele quer fazer algo bom? O homem dá um show, as pessoas conseguem fazer coisas extraordinárias para o bem. Durante um período da minha vida de seminário, eu me envolvi com um grupo de médicos que vinham do exterior para tentar resolver um probleminha em cidades carentes, que era lábio leporino. Não sei se você sabe o que é, crianças que nasciam com uma deficiência no palato e no lábio aqui, e eles vinham. A Marinha do Brasil deu apoio, e eles montavam uma base, eles faziam um mutirão. E, irmãos, algumas igrejas se negaram a ajudar, porque eles só queriam que as igrejas abrissem e falaram: você não pode fazer, pastor, um cadastro lá na sua cidade? Você não pode, pastor, ceder o seu templo, gastar um pouquinho da sua luz com o ar-condicionado ligado para pessoas virem cadastrar? A gente precisa das igrejas. E às vezes se torna um pouco difícil você conseguir botar na cabeça de um outro. Eu louvo a Deus porque a minha igreja aceitou o desafio. Pelo menos a igreja que eu estava naquele momento. E outras igrejas também puderam avançar. E eu, cada vez que eu ouvia um pastor dizendo sim à equipe de médicos que vinham do exterior para poder operar crianças com lábio leporino. Você vê o sorriso de uma criança depois, diferente, com aquela correção feita. Ajudando o governo brasileiro com uma ação significativa que transforma vidas. Isso deve interessar pessoas que têm um propósito. Isso deve interessar igrejas. Isso deve interessar a todos nós. Sim ou não, irmãos? Estou ficando louco? Não, né? Eu só estou dizendo que nós não temos tempo a perder para cuidar uns dos outros, para cuidar da nossa sociedade, para cuidar do nosso município, para poder nos envolvermos com política de maneira coerente, deste púlpito político nenhum vem para poder fazer programa divulgação pessoal, mas nós oramos pelos políticos da nossa nação. Sim, Senhor, porque isto é bíblico. Nós nos submetemos às autoridades e quando nós discordamos, nós vamos nos manifestar de maneira coerente, sadia, não de maneira violenta. Não, nós vivemos em um país democrático e vamos lutar por isso a todo custo, com oração, com sabedoria. Nós somos de um outro grupo de pessoas que nós não ficamos impondo a nossa vontade a ninguém. Igreja com propósito, formada por pessoas com propósito, são convidadas a falar em quaisquer ambiente, seculares ou não, porque eles querem nos ouvir. E eu louvo a Deus, porque Deus já nos deu a oportunidade de sermos convidados a falar. Queriam ouvir a opinião dos cristãos evangélicos. E eu louvo a Deus, porque já vi isso acontecer. De um município nos chamar para conversar. O que, que vocês acham? Sem aquele envolvimento político, uma trocazinha. Pastor, a gente te dá um negocinho aqui para você falar do político tal. Não, não, não. A igreja do Senhor Jesus, ela está muito mais moralmente acima desses raciocínios medianos e medíocres. Subjuguem a terra. Vamos cuidar do ambiente que é onde nós moramos. A começar da nossa casa. Sim ou não, gente? Então organize a sua casa. Sua casa precisa estar organizada, meu irmão. Porque, em primeiro lugar, você ama a Deus. E tudo que você faz para agradar a Deus. Você arruma o seu quintal. Você arruma a sua casa. De vez em quando a gente dá uma abandonada na casa lá, porque a gente está com as tarefas na igreja, né? Como, por exemplo, hoje, tinha que estar às 7 horas da manhã na porta da igreja para montar barraca de pastel. Aí a gente dá uma largadinha nos negócios lá, depois a gente arruma. Mas isso não pode ser uma constância. Depois a gente tem que botar a vida em ordem. Aí a gente organiza aonde a gente está, seu trabalho, seu escritório, sua mesa. Sabe? Aí você começa a ser visto como uma pessoa diferente. Como uma pessoa que ajuda o colega, ao invés de ficar disputando vaga com o colega, porque você faz um trabalho com excelência. Você chega cedo, não é porque tem um ponto lá. Você chega no horário porque você tem consciência da sua missão no mundo. E aí você começa a atingir outras pessoas. Subjugar a terra não é a gente impor a nossa religião para os outros, mas é da casa para a igreja, para o trabalho, para o bairro, para o município, para a sociedade como um todo. Porque temos um propósito de existir. Porque Deus já tem revelado sua palavra a nós e sua vontade. E agora nós prestamos conta para Deus, em nome de Jesus. Deus te criou para você amá-lo acima de todas as coisas. Foi o primeiro ponto. Segundo ponto. Deus te criou para administrar todo o restante da criação da melhor maneira possível com tudo que você tem hoje. Pastor, mas eu sou só um pastor. Ah, pastor, mas eu só sou uma secretária. Pastor, mas eu só sou um gari. Pastor, mas eu só sou um gerente de banco. Pastor, mas eu só sou um atendente de balcão. Faça o seu melhor. Porque dessa forma a gente vai contribuir para um mundo melhor. Pode ser uma gotinha no oceano, mas você está cumprindo o seu propósito. Por isso, e eu quero ser muito ágil com esses pontos que a gente vai citar aqui. Por Deus ter te criado para você amá-lo acima de todas as coisas. Por Deus ter te criado para você administrar todo o restante da criação. Siga em frente. Próximo slide, coloca no telão para a gente, mas eu vou me adiantando aqui. Por isso, desenvolva relacionamentos com o seu próximo. É o que o próximo slide vai nos dizer. Desenvolva relacionamentos sadios com as pessoas que Deus está permitindo que você viva. É aquela história, sim, de você ser humilde e pedir perdão. Quando você entender que você cometeu algo que machucou, que magoou alguém. Temos a alegria de estar formando alguns casais no curso de noivos. E a pergunta foi: quantos aqui querem ter um casamento saudável? Todo mundo levanta a mão, mas a segunda pergunta é interessantíssima. Quantas pessoas então são pessoas saudáveis? Você só vai ter um casamento saudável se você for uma pessoa saudável. E ser uma pessoa saudável é saber falar. Ser uma pessoa saudável é saber ouvir. Ser uma pessoa saudável é você ser um facilitador e não alguém que problematiza. Ser uma pessoa saudável é você não ser um agressor. É você fugir desses raciocínios enlouquecedores que levam casais a relacionamentos abusivos, de qual vertente for. Relacionamento saudável é possível, desde que nós sejamos pessoas saudáveis. Por isso, o mesmo texto que Jesus falou sobre amar a Deus, ele vai falar sobre mandamento semelhante ao primeiro: ame o seu próximo como a si mesmo. Amém, gente? Então, é sua esposa, é o seu filho, é o membro da igreja, é a pessoa que passou lá hoje para a gente atender na barraca de pastel. Quem é o nosso próximo? Qualquer pessoa que passou pela sua vida e que você deixou marcas positivas ou marcas negativas. E a minha oração é que nós possamos querer ter atitudes nobres, saudáveis, para que possamos deixar marcas muito positivas na vida de pessoas. Eu louvo a Deus por isso. Então, por isso, desenvolva relacionamentos com pessoas, da maneira de Deus e do jeito de Deus. Ah, mas eu falo a verdade mesmo. Ah, mas eu sou pavio curto mesmo. Ah, porque pisou no meu calo, já viu. Não, 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 isso tem mais a ver com deselegância, com falta de educação, do que com qualquer outra coisa. Não é tudo que você pode falar, não. Eu fico impressionado que às vezes eu vejo pessoas de cabelo branco, tão deselegantes, falando com as pessoas de qualquer jeito. Pessoas que chegam na igreja e falam com o menino ali do que está atendendo no açaí de qualquer jeito. Não pode, não. Pessoas que até para poder cobrar uma visita do pastor, não, tem que fazer direito. Porque não é qualquer um, não é porque é pastor, mas porque é seu próximo. Filhos que falam com pais de qualquer jeito, não pode não, está errado. Tem que falar com educação, tem que falar com jeito, tem que ter sensibilidade. O relacionamento que Deus diz aqui para nós é um mandamento, não é uma sugestão. Não é uma coisinha que Jesus falou por falar, não, não, é mandamento, é ordem. Não existe cristianismo sem relacionamento com pessoas. Não existe amor a Deus se você não se esforça para se relacionar adequadamente com pessoas, mesmo que você discorde politicamente delas. Não existe amar a Deus, levantar a mãozinha aqui, se daqui você sai daqui, você já chega ali no fora e você já, bum, já acaba com tudo, acabou, murou, virou a casaca agora. Não, se na hora do futebol, na igreja a gente uma coisa, mas se lá na hora do futebol é palavrão, é briga, é bicudo na canela, a não ser que você seja ruim de bola igual eu vou dar muito bicudo na canela. Ah, é? Então, o que esse texto está dizendo? Seja no futebol, seja na igreja, seja no Instagram, seja onde for, viva bem com as pessoas. Porque é o único jeito da gente provar, por A mais B, que amamos a Deus. Fugir disso, gente, é baboseira. Não tem nada a ver com a Bíblia. Não existe cristianismo sem relacionamento com pessoas. Eu vi uma entrevista de um pastor que estava sendo acusado, e aí eu não sei o que você vai pensar disso, e eu confesso para você que eu tenho minha visão muito específica sobre isso. Ele levou a sua igreja em um determinado país onde a política era opressora e onde estavam acontecendo atrocidades humanas de meninas muito pequeninas que eram vendidas para a prostituição. Eu não vou me ater a detalhes porque isso é uma questão bastante delicada. E algumas pessoas estavam questionando a igreja, porque a igreja montou uma organização não governamental nesse país. E a igreja estava mandando oferta para a organização não governamental. Sabe para quê? A realidade daquela nação era aquela. Meninas eram vendidas. Tentaram de tudo, de várias formas. E eles começaram a intervir da forma que era possível. E a igreja passou a comprar meninas para dar a elas um futuro. Só que a primeira palavra não foi assim: ah, que bom que tirou a menina lá do negócio. Uma situação política gravíssima, de morte, de meninas mutiladas. E a primeira palavra não foi: salvaram-se quantas? Quantas meninas não foram vendidas para o tráfico? A primeira palavra foi julgar, esquecendo-se de que cada menina que tinha sido alvo da graça de Deus foi salva. Ah, pastor, então vale tudo? Não, não é que vale tudo, não. Mas isso deixa para a gente alguma lição. Nós não vivemos em um país que a gente precisa comprar crianças para salvá-las. Mas todo dia a gente se depara no trânsito com crianças vendendo bala no sinal de trânsito, sim ou não? Mas todo dia a gente tem criança dentro da nossa casa, que nós precisamos olhar para aquelas crianças também como nosso próximo. Você deveria estar interessado em levar seus sobrinhos, filhos, vizinho, parente, seja lá quem for, para a embaixada, embaixadores do rei. Você deveria estar interessado em trazer crianças para a atividade do Ministério Infantil que está acontecendo lá agora, para ensinar o menino o caminho que ele deve andar, porque a igreja é colaboradora desse grande projeto de Deus educacional, são os nossos próximos também. Crianças que às vezes estão ao nosso lado, do nosso lado, mas a gente ainda não conseguiu parar um pouquinho com a nossa vida agitada, para de maneira lúdica ensinar uma historinha bíblica, porque a gente não tem tempo. Aí daqui a pouco essas crianças crescem, se tornam adolescentes, jovens, que não sabem nada de Deus, que não sabem falar um versículo e que não aprenderam nada de Deus, e a gente nem fez nada para ajudar. Também são os nossos próximos, são as pessoas que estão próximas de nós. Então eu queria que você orasse mais pela sua família. Eu queria que quando a igreja chamasse uma Cristolândia aqui, separasse um pouquinho. Às vezes tem que dar um tempo nas múltiplas viagens, tem que dar um tempinho. Sua igreja não é sua igreja no papel, sua igreja está fazendo programas com propósito. E eu sei, eu também viajo, mas às vezes a gente tem que desacelerar um pouquinho, gente, poder caminhar com a igreja, para a gente gastar menos energia de botar gente aqui, para trazer gente aqui para ouvir o testemunho da Andréia. Fiquei um pouquinho preocupado com o número de pessoas que nós tivemos aqui na programação da Cristolândia, confesso para você. Meus irmãos, são pessoas que estão perto da gente, são adolescentes que vão crescer sem saber nada de Jesus. Então nós precisamos lutar, de olhar para o lado, de olhar para frente. Será que ali tem uma criança, tem um adolescente que poderia ir no sextou? Se você está aqui nesta igreja conosco, vista a camisa desta igreja, em nome de Jesus, quantos estão entendendo, digam amém. Vista a camisa, porque tem um mandamento dado: amar a Deus, amar o próximo. Então a gente tem que provar isso, da gente vestir a camisa, da gente entrar com tudo, e a gente avançar. Chega uma hora que a gente descansa, fica tranquilo, de boa, aí depois você faz a sua viagem, não tem problema, aí você se concentra, ah, mas foi, não tem problema, tem tudo, tem o seu momento. Mas quando a gente fizer uma programação que tem um objetivo tão nobre como, por exemplo, um testemunho daquelas meninas, teve meninas aqui que foram tiradas de dentro da favela, tiveram meninas aqui testemunhando para nós, cantando aqui para nós, glorificando a Deus, meninas que foram violentadas dentro de comunidades, meninas que tiveram suas mãos e seus pulsos quebrados, mas que foram resgatadas. E a gente precisa ouvir essas coisas para a gente poder falar assim: uau, Deus está fazendo uma grande obra no mundo e nós podemos ajudar um pouquinho. Está se levantando um grupo de pessoas sob a liderança da Ana Cláudia, de mulheres que estarão indo a Cristolândia visitar. Minha irmã, se organize, vá junto, sim ou não, Ana Cláudia? Vá junto visitar, vai lá ensinar a fazer um crochê, vai lá ensinar a fazer uma comidinha, vá. Como Patrícia falou aqui hoje de manhã, nós não estamos neste mundo a passeio. Tudo vai dar muito trabalho, porque não existe nada na vida que seja bom e relevante, que seja fácil de fazer. Você acha que ir lá para um outro país, viver uma outra cultura, para tirar uma menina daquela escravidão e dar a ela um lar, um futuro, uma escola, uma faculdade, um senso de valor, é fácil? É claro que não. Quando eu procurei saber, o pastor, ele estava choroso, porque as pessoas queriam mais criticar do que a igreja estava fazendo, uma atitude que eu até confesso, ousada, de comprar meninas para dar a elas um futuro, porém, eram vidas humanas e depois a gente pode conversar. Por último, em nome de Jesus, Ministério de Louvor, venha me ajudar. Porque Deus te chamou para amá-lo acima de todas as coisas e você entende esse propósito de Deus. Deus te chamou para administrar o restante da criação. Vamos cuidar bem de todos nós, das pessoas que estão ao nosso redor, mas do nosso meio ambiente, do lugar que a gente vive. Desenvolva relacionamentos com o seu próximo. Sendo assim, pode colocar o próximo slide e último nesse momento. Sendo assim, meu irmão e minha irmã, eu não me cansarei de te desafiar a crescer espiritualmente sempre. Eu não me cansarei de desafiar você a buscar aperfeiçoamento. Por isso, quando os rapazes me trouxeram a ideia do Homens com Propósito, de estudar a vida de algumas personalidades mundo afora, eu falei, topei já o projeto, vamos embora, vamos fazer. Não tem problema não, vamos fazer. Porque nós queremos crescer e precisamos crescer em visão, precisamos em crescer em aperfeiçoamento, em fazer cada vez melhor. Quando nós terminamos a barraca de pastel hoje, passou um cara lá falando assim, ué, cadê tudo que estava aqui? Já acabou? Nossa, a rua está limpa. E é isso, a igreja tem que deixar um rastro de coisa boa, sabe? Por isso que domingo que vem a gente já vai mudar esse projeto, negócio do estacionamento, não tem jeito. Houve uma queixa séria e a gente entende a queixa. Nós temos que deixar um rastro positivo. Eu quero te dizer que você deve crescer, que você deve buscar aperfeiçoamento na fé, aceitando o discipulado. Nós temos um projeto lindo acontecendo na igreja e agora eu preciso que você procure a coordenadora do projeto Pequenos Grupos Multiplicadores. Se você ainda não está em um pequeno grupo, temos vários pequenos grupos acontecendo em Nova Iguaçu agora. Vários lugares se reunindo. Projeto social aqui na igreja, na casa de alguns irmãos, Jardim Alvorada, entre outros lugares. Preciso que você procure, porque nós precisamos cuidar melhor de você. Nós precisamos fazer com que você, pela graça de Deus, amadureça, receba atendimento. Eu já falei, não vou conseguir dar conta do WhatsApp. Eu não consigo. Eu amanheço o dia com o WhatsApp na mão, mas talvez você tenha me mandado uma mensagem que eu não vou te responder, que eu nem vi ainda a sua mensagem, porque eu não vou dar conta e nem Deus quer que eu dê conta. Por isso nós precisamos crescer com qualidade. Algumas igrejas chamam os pequenos grupos, essas reuniões semanais, de células, que seja, mas são reuniões de 3 a 15 pessoas para receber cuidado, para lá no seu pequeno grupo alguém orar com você, lá no seu pequeno grupo alguém comemorar o seu aniversário, lá no seu pequeno grupo você abrir o seu coração e ter certeza que ali as pessoas não vão falar daquele assunto fora daquele ambiente. Então, Efésios capítulo 4 verso 13 diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Me confundiu aí. Eu estava num slide à frente. Deixa eu continuar no slide que eu estava. Depois você volta nesse aí, por favor. É 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Agora sim, coloco o outro texto aí de Efésios, capítulo 4, verso 13, ok? Bateu? Olha lá, agora sim. Até quando? Vamos ver. Até que todos alcancemos a unidade da fé. E do conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Nós temos que entender sobre Jesus. Nós temos que saber falar sobre Jesus. Nós temos que testemunhar de Jesus. Se não tem Jesus na nossa mente, no nosso coração, no nosso íntimo, não tem nada mais que importa. Então você precisa saber falar do seu jeito. No curso de batismo, quando eu falei que ia ter a profissão de fé, a menina falou: pastor, vou ficar nervosa, o que eu vou falar de Jesus? Eu falei: vai falar o que você vive com Jesus. Dei até uma dicasinha teológica, né? Você vai falar que ele é filho de Deus, que ele é o Salvador, que ele morreu na cruz pelos seus pecados. Dei uma dicasinha. Mas você vai falar que ele é o teu Salvador, que ele é a razão da sua vida. Você vai abrir o coração. Você vai testemunhar de quem é Jesus. Então, meus irmãos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu não sou o modelo para você. Eu posso até ser uma inspiração em algumas áreas, para a glória de Deus, porque quem nos inspira e quem é o nosso modelo maior é Jesus. Isso não me exime de responsabilidade. Isso não te exime de responsabilidade, porque cada dia o meu desafio é me parecer cada vez mais com Jesus. Eu conheci um cara que na humanidade, eu e muitas outras pessoas falamos assim: olha, se tem alguém parecido com Jesus, é fulano de tal. E muitas pessoas concordaram, um cara de um coração grande, abençoador. E como ele se parecia muito com Jesus, ele também sabia dar um puxão de orelha, irmãos, que doía na alma. Porque ele também se parecia com Jesus, ele sabia dizer o sim, mas ele também sabia dizer o não. E esse é o nosso objetivo, estarmos à plenitude de Cristo em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Nós vamos cantar uma música que vai nos ajudar na conclusão disso aqui. Diz assim a música: para sempre, não é isso? E aí vai dizer o seguinte, olha que letra interessante: o universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Você tem um propósito para existir. Nós não estamos sozinhos. O Salvador morreu na cruz do Calvário por tanto nos amar.